Boa noite, Paulo Portas. Vamos a mais um Global, no final de uma semana de emoções fortes, também para si, e vamos poder falar então da primeira avaliação que quer fazer do elenco governativo.
Começando por desejar às pessoas, ainda, um muito feliz e santo Domingo de Páscoa. Eu achei que se as expectativas que existiam sobre a formação de um governo em Portugal não eram muito elevadas, manifestamente acho que é justo dizer que a forma como as coisas foram conduzidas e as escolhas que foram feitas superam essas expectativas. Há duas coisas que me parecem essenciais. Luís Montenegro manteve o sigilo sobre o governo fechado a sete chaves e, portanto, houve muitos ministros publicados que não o foram e houve muitos ministros indigitados que o foram, e eu acho esse o bom princípio. Percebo que os interesses da comunicação social são diferentes, mas objetivamente um governo não se faz na praça pública. E é bom que a regra seja esta. E vamos às outras questões que me parecem pertinentes. Um tema que eu não vi suficientemente desenvolvido é que este é provavelmente o governo mais a norte de Portugal.
Isso é bom?
Eu devo dizer-lhe que, do ponto de vista da frontalidade e da iniciativa, não acho isso nada mau.
É uma qualidade.
Mas, enfim, existem outras, noutras regiões, com certeza. Mas é o governo mais a norte. Há de reparar que mais de metade dos ministros nasceram bem a norte de Coimbra. E que muitas das universidades de onde vêm são precisamente no norte. E devo dizer que no núcleo duro político são quase todos do Norte. Não deixa de ser um traço que eu sublinharia. Há um outro facto que eu acho importante, que é a capacidade. A política não está apetecível.
Não atrai,
Andreia,
as pessoas.
Não atrai as pessoas. As pessoas não estão dispostas a ser injustamente difamadas, não estão dispostas a que o nível de salsifré político torne breve uma legislatura e, portanto, não vão, por essa razão, mudar as suas vidas. Mas, objetivamente,
pela amostra de independentes,
este elenco mostra que Luís Montenegro foi capaz de ir buscar a setores da sociedade civil, ou à universidade, ou às empresas, ou à alta administração pública, pessoas com uma qualidade que é indiscutível. Aliás, basta ver o número de doutorados e catedráticos que o governo tem para perceber isso. Como eu acho que isso não é uma prova definitiva, mas é uma grande ideia do mérito que as pessoas podem ter, eu acho isso um bom sinal e isso tranquiliza pessoas que têm medo, por exemplo, da não separação entre a educação e a ciência.
Sim.
Porque eu acho que um governo com este nível de doutorados é com certeza muito sensível às questões científicas e de inovação. E finalmente, acho que é um governo feito para conseguir governar depressa. Se Luís Montenegro tivesse alterado muito a orgânica dos governos em Portugal, passaria 6 meses a fazer leis orgânicas que dessem corpo de competências e atribuições às mudanças que tinha feito. Assim, terá que fazer algumas, mas são sucintas. Finalmente, chamaria a atenção para que, na área do PSD, o Primeiro-Ministro indigitado foi buscar 2 dos melhores especialistas em fundos comunitários do Partido Social Democrata. E isso é bom para a execução dos fundos e para termos despacho e eficiência nisso, tanto na coesão e território como na agricultura.
Algum destes ministérios,
ministros sempre suscita? Sempre, eu não tenho certeza sobre a junção entre ambiente e energia. Não é que não tenham relação, têm relação todos os dias. Mas eu acho que as competências são muito diferentes do ponto de vista daquilo que é exigível. Seja como for, Graça Carvalho é uma mulher muito experiente, uma cientista mais uma, e chamaria ainda a atenção que, vamos ver com o decurso do tempo, Se a coordenação política fica mais ao nível do Ministro dos Estrangeiros e Ministro de Estado,
Arranjado.
Ou do Ministro da Presidência, ou do Ministro Adjunto, ou do Ministro dos Assuntos Parlamentares. Em todo caso, é uma bateria de ministros políticos,
claro,
que se entendem bem, e, a meu ver, desse ponto de vista, é, neste momento, ou seja, governo indigitado, surpreendeu mais por bem do que por mal. E ficou acima das expectativas.
Como eu disse, foi uma semana de emoções fortes e de algumas cenas tristes, são as palavras de Paulo Portas, em relação
mínimo,
à eleição
no mínimo.
De Aguiar Branco. Porquê?
Bem, sabe uma coisa? Eu achei, quando ouvi um bocadinho daquele debate, achei que estávamos no final de uma legislatura, numa moção de censura, ou num debate orçamental difícil. Não estávamos em nada disso. Nós estávamos na escolha da mesa. E é bom transmitir isto aos nossos telespectadores. A mesa é um procedimento. Se não houver mesa, não há Parlamento. E se não houver Parlamento, não há governo, seja ele qual for. E toda a gente devia ter isto na cabeça. Que o acordo e o consenso nesta matéria são mandatórios. Não tem por onde não ser. Porque senão a Assembleia pura e simplesmente não funciona, então, e ainda hoje estaríamos
a decidir. Então o que é que aconteceu? Foi uma birra de André Ventura?
Eu acho que houve uma grande confusão quanto ao objeto do que estava em causa. Eu sempre defendi aqui, como se lembrará, que o Presidente do Parlamento deve ser do partido ou da coligação vencedora e que depois devem ter vice-presidentes o segundo partido, o terceiro partido e o quarto partido, se for possível, com as vice-presidências existentes. E que achei um erro, há 2 anos atrás, excluírem um dos partidos da vice-presidência. Porquê? Porque não é uma questão nem ideológica nem programática. Isso tem a ver com programas de governo ou com acordos de governo.
Teria evitado muita coisa que aconteceu, entretanto?
Não, eu fiquei... é assim, a única coisa que eu acho é que este estilo conflituoso, muito agressivo, com adjetivos já muito subidos, cansa. As pessoas querem um pedacinho de sossego. As pessoas acabaram de votar, fizeram as suas escolhas. Obviamente o Parlamento deve respeitar isso.
Uhum.
Acho que a AD fez bem em repor esse princípio. Os principais partidos estão na mesa. Tudo mais me pareceu um bocadinho excessivo. E com toda a franqueza, ouvir um líder político dizer: eu dei instruções para votarem a Aguiar Branco. E contados os votos,
deu
havia brancos, mas não havia Aguiar. Não me parece um começo muito coerente. Mas seja como for, fica de aviso sobre
e cá estaremos para acompanhar
um pedaço esdrúxulo desta composição parlamentar.
Vamos olhar global, vamos começar pelo rescaldo ainda do atentado em Moscovo, nos arredores de Moscovo. Putin já assumiu e já se falou na questão islâmica, mas...
Demorou uns dias.
Exatamente.
Porquê é que Putin demorou uns dias a aceitar a realidade daquilo que aconteceu? Ou seja, um atentado violentíssimo, com relativa liberdade de circulação, de planeamento, de logística,
e
de armamento.
E entrar na sala.
Porque se Putin aceitasse que isto era apenas, e já foi grave, um atentado do Estado Islâmico ou de uma das suas franquias, isso significava uma falha grave no Estado russo. E em última análise, o homem que prometeu segurança aos russos seria o responsável por essa falha. É por isso que ele inventa esta teoria conspirativa de que atrás disto está a Ucrânia, ou o Reino Unido, ou os Estados Unidos, quando os Estados Unidos, no dia 7 de março, o avisaram de forma até bastante explícita. E falaram explicitamente em reuniões ou concertos. Na possibilidade disto acontecer, como todos sabemos, os Estados Unidos e a Rússia, em matéria de terrorismo fundamentalista, nunca deixaram de
cooperar. Tem colaboração.
E o que é que daqui decorre como interessante? Primeiro que Lukashenko, o chefe da Bielorrússia, acabou por desmentir Putin, porque Putin, para fazer a teoria de que era a Ucrânia que estava por trás disto, dizia que eles tinham fugido para a Ucrânia, como se alguém que fizesse um atentado terrorista na Rússia ficasse na Rússia. E veio Lukashenko dizer: não, não, fomos nós que fomos avisados e eles estavam a querer passar para a Bielorrússia e não passaram.
Uhum.
E depois, há uma pista turca neste sentido. Há uma pergunta básica, é onde é que se radicalizaram estes terroristas? Dois deles, tadjiques, foram para a Turquia um em fevereiro, o outro em janeiro, já deste ano, e, curiosamente, voltaram para a Rússia no mesmo avião. É possível, embora as autoridades turcas digam que não, é possível que a radicalização se tenha acentuado aí ou uma certa componente logística se tenha acentuado aí.
Ora, este episódio não é inédito quando falamos de terror islâmico e há uma contabilidade que é sempre assustadora, obviamente,
é só termos
mas em relação
esta
ao
noção,
ano passado.
Sobretudo em África. Em muitos casos em África e em muitos casos também em zonas da Ásia, o terrorismo fundamentalista, embora a Al-Qaeda tenha sido derrotada e o Estado Islâmico também tenha sido derrotado, nomeadamente o seu califato, foram, desdobraram-se em organizações não tão estruturadas, mas que no fundo são franquias dessas
organizações-mãe
do terrorismo. E atuam em zonas onde a porosidade das fronteiras é maior, o controle de segurança é menor. Felizmente na Europa foi possível reduzir o número de atentados desta natureza, mas no ano passado, de acordo com os estudos internacionais, houve mais 15% de atentados desta natureza no mundo e causaram 9.572 vítimas. Era apenas para partilhar isto. Ou seja, o tema não está resolvido do ponto de vista da sua eficácia no terror.
Vamos falar de números e começamos com o déficit francês porque, ulala.
Ulala, sim, exatamente, Andreia. É assim, a França está com um problema de finanças públicas que aparentemente o Presidente não quer encarar. A França tinha previsto, em dezembro, um déficit de 4,9. Teve 5,5 três meses depois. Portanto, ou a conta não estava bem feita ou foi dissimulada. Depois, as próprias previsões de crescimento para o próximo ano, como eu tenho aqui, aliás, salientado, que andavam à volta de 1,4, foram reduzidas para 1%. Portanto, o crescimento na Europa será modesto, um pouco melhor que o ano passado, no caso francês. Ele agora tem que, para repor, de acordo com as regras fiscais e orçamentais da União Europeia, tem que conseguir reduzir a despesa e subir a receita num valor de 50 mil milhões de euros até 2026. Isso não é fácil e não é fácil já, nomeadamente este ano. Mas é apenas para que tenhamos a noção. A Alemanha parece muito lentamente melhorar a sua circunstância, mas atenção que a economia francesa é preciso parar para pensar e decidir, porque alguma coisa não está bem.
Estaremos de olho. Estamos também de olho naquilo que pode acontecer a Rishi Sunak, mau tempo no canal, parece-me de facto que o que
mas,
se aproxima
André,
está no
eu
horizonte.
Acho que é inevitável. É inevitável e, como, e merecido. Os conservadores fizeram muitas asneiras. A começar pelo Brexit. E Sunak é provavelmente o melhor dos primeiros ministros conservadores, que tenta, aliás, emendar alguns erros. Mas, objetivamente, nem a economia está bem, nem a confiança dos ingleses está grande coisa em relação ao governo. Há um sinal de que ele, até ao fim do ano, vai ter um problema. Estamos em março e já há 63 dos deputados conservadores que dizem eu não me vou recandidatar. E isso é o número mais alto em muito tempo. E é um sinal de que, como sabem, a Inglaterra não é só o partido que conta, é também a pessoa e o trabalho do deputado, e é um sinal de que eles não confiam na vitória.
Muito bem, vamos ver quatro pontos que o Paulo Portas quer hoje trazer na revisão da PAC.
Apenas que... sobretudo para os nossos telespectadores do mundo rural, só para terem a noção, a Comissão Europeia, estamos a dois meses de eleições europeias, fez o que tinha que começar a fazer, porque esta PAC, revista, não entrou em linha de conta, nem com a guerra na Ucrânia, nem com o Covid, como se nada tivesse mudado, e começou a emendar alguns excessos, que eu acho que são de fundamentalismo, e que têm pouco a ver com a agricultura real, em termos dos regulamentos agrícolas europeus. A primeira mudança é que o POSIO, chamado set-aside, ou seja, os 4% de terra que têm que ficar sem cultivo, isso foi moderado, torna-se voluntário e podem-se fazer culturas alternativas. O segundo ponto é que há uma nova derrogação daquela regra, que eu acho bastante tonta, da rotação obrigatória anual de culturas. Porque, em princípio, não se muda uma equipa que ganha e se as coisas estão a correr bem, não vale a pena os Estados interferirem demais. Depois, há uma outra coisa que em Portugal é muito importante, por causa da pequena propriedade, é que a partir de 10 hectares não haverá controlos físicos, só haverá controlos administrativos. Isso dispensa bastante burocracia. E, finalmente, haverá também, em circunstâncias meteorológicas muito extremas ou imprevistas, alguma flexibilidade nos calendários das sementes, das sementeiras, por exemplo. Isso são, a meu ver, vão num bom caminho, mas atenção, o novo Ministro da Agricultura em Portugal tem até junho, julho para fazer a proposta de revisão do PEPAC, para que aquilo que aconteceu este ano não aconteça em 2025. E, por outro lado, há muita pressão na Europa para a política agrícola regressar à sua fonte original, que não eram apoios ao rendimento, eram intervenções nos preços.
Vamos falar ainda do conflito entre Israel e o Hamas para...
As coisas estão cada vez mais no-go.
No, it's a no-go.
entre os Estados Unidos mantêm o projeto que foi feito pela administração Obama para 10 anos, que ainda não terminaram, de apoio militar a Israel e, aliás, esta semana autorizaram a venda, nomeadamente, o fornecimento de F-35. Onde as coisas começaram a descarrilar, como era inevitável, foi do ponto de vista diplomático. Os Estados Unidos deixaram votar sem veto e já tinham proposto eles próprios uma moção nesse sentido, nas Nações Unidas, uma moção exigindo um cessar-fogo e a libertação dos reféns que são detidos pelo Hamas. E isso isolou Israel, ou eu diria, isolou Benjamin Netanyahu. E depois os Estados Unidos estão a fazer o que podem para evitar uma ofensiva de larga escala em Rafah.
Uma tragédia ainda maior.
Até porque operacionalmente é duvidoso que ela traga o significado. A ideia de que algum dia o Hamas acabará é uma ideia que, se uma pessoa parar para pensar, podem acabar os pais, podem acabar os avós, mas não acabam os filhos nem acabam os netos.
É uma utopia.
E aquela região tem que ter uma solução de paz. E ambos têm que acreditar numa solução de paz.
Mudam os protagonistas, mantém-se Joe Biden, porque no...
nós chegámos esta semana, agora vamos fazer todos os meses
um ponto
de situação de como é que estão as eleições americanas. Eles chegaram ao empate, já não digo dentro da margem de erro, mas é assim, Trump teve 4 pontos de vantagem, depois 2 e agora está em 1. Porquê? Porque Biden recuperou nos chamados 7 estados onde tudo se vai decidir. A gente sabe que em Nova Iorque ganharão sempre os democratas e no Utah ganharão sempre os republicanos. Mas há 7 estados que costumam oscilar e foi aí que Biden recuperou força e, portanto, as eleições estão muito empatadas e nós faremos uma visão todos os meses de qual é a evolução.
Ainda nos Estados Unidos, não é inédito, mas é impensável, um navio, um porta-contentores, chocar contra uma ponte e a ponte colapsar.
É muito azar, dentro do azar, alguma sorte, porque houve muitas vidas que se pouparam, porque isto aconteceu à 1 da manhã, com pouco tráfego. E aqui passam 33 mil, nesta ponte passavam 33 mil carros por dia. E foi possível, com o alerta de crise grave, fechar o lado sul e o lado norte da ponte a tempo, tudo isto se passou em 5 minutos, a tempo de não haver mais tragédia. Agora, o que é interessante, foi por isso que eu pedi para colocarem aqui a distopia. Há uma distopia, um diferencial enorme entre o estado das infraestruturas americanas, nomeadamente este tipo de pontos.
Era muito antiga, não é?
Que são dos anos 80, quando a capacidade dos porta-contentores, dos cargueiros de contentores, era 6 vezes mais baixa do que é hoje, e a sua preparação para poder enfrentar um desastre desta natureza, ou seja, um navio com quase 100 mil toneladas ir cada uma dessas toneladas chocar com um pilar. Há uma segunda lição já percebida, não havia proteções suficientes que desviassem o navio do pilar, porque, como sabe, ele teve um apagão e perdeu todo o poder de propulsão e depois não é possível travar um navio. E, finalmente, há qualquer coisa que se passa, porque o apagão e o fim do poder de propulsão do navio, esse é da responsabilidade da manutenção e da capacidade do navio. Seja como for, isto parece-me que vai mudar alguma coisa sobre como as infraestruturas são construídas nos Estados Unidos. E não só. Este porto de Baltimore representa 30% das importações de carros e das exportações de carros dos Estados Unidos.
Sim. Falamos ainda de uma pena de cadeia, são 25 anos para este senhor que está na imagem, nós conhecemos-lo como o ex-guru das criptomoedas, uma sentença muito pesada.
Ele não era um ex-guru das criptomoedas, ele era um, desculpe que lhe diga com toda a franqueza, um aldrabão. Fez uma fraude desde o início, é isso que ficou provado no julgamento. E eu só queria salientar e terminar por aqui, que em 16 meses, ou seja, um ano e pico, foi possível fazer a investigação, a acusação e o julgamento.
Mas justiça
ele vai ainda recorrer. A justiça americana tem muitos defeitos, tem com certeza, mas não tem falta de celeridade.
É rápida. E nós rapidamente ainda vamos falar dos números da economia da China, só para...
É só para termos a noção de que há finalmente melhores notícias na economia chinesa, que é a segunda do mundo. Primeiro, porque a inflação passou a positivos, ou seja, interrompeu o ciclo da deflação. Saber se isso aconteceu por causa do consumo bastante acelerado no novo ano chinês é uma coisa que só os próximos meses vão confirmar ou infirmar. Mas subiram os lucros das empresas, subiu a produção industrial, 7%, subiu o investimento, que tinha caído para os níveis mais baixos dos últimos 24 anos, creio, e começaram a dar sinais de vida. Este facto é, do ponto de vista da contribuição para a economia global, bom.
Bastante positivo. Vamos falar, que andávamos aqui há umas semanas a tentar abordar este assunto e não estávamos a conseguir, mas os 100 dias de Milei, mas bem, com muitos insultos à mistura.
Agora sim, com muitos insultos à mistura. Mas é, já lá vamos. A primeira coisa é que ao fim de 100 dias continua a não haver dinheiro, porque o problema... Milei é eleito porque o dinheiro, La Plata se acabou, como eles dizem. Foi o desespero e o cansaço dos peronistas, em todas as suas versões. Em todo caso, a inflação está em 276%. É a mais alta do mundo. O único sinal bom é que o ritmo de crescimento, que estava nos 20 e tal por cento por mês, desceu, aparentemente, para dois dígitos, mas mais abaixo. Ele já está na fase em que admite fazer um novo pedido ao FMI para pagar ao FMI. É um ciclo vicioso. Um pouco vicioso. Mas, do lado bom da história, do ponto de vista da Argentina, o empréstimo bilateral do FMI é tão alto... É o maior da história do FMI. E é um pouco estranho como é que se faz aquele empréstimo a um país que já foi 9 vezes à falência. Os 54 mil milhões de dólares são tão pesados para o FMI que o FMI não tem interesse nenhum em que as coisas descarrilem. E, portanto, tem que ter alguma flexibilidade. Porque senão perde o dinheiro.
Sim.
Bom. E a outra coisa que me parece um pouco... irrelevante, quer dizer, um pouco inútil para a eficácia das coisas é que agora os presidentes da América Latina, não se esqueça, agora são quase todos, da esquerda e da direita, portanto, não é propriamente...
Não há bom meio termo.
A capacidade de não entenderem o sentido de Estado é muito alta e de acharem que a governação é um comício também é muito alta. Bem, ele chamou ignorante ao presidente do México, cuja economia é muito melhor que a da Argentina. E chamou terrorista a quem lhe tinha chamado a ele Hitler, que também era um despropósito, que era o presidente da Colômbia. Portanto, estão todos a ofender-se uns aos outros. Infelizmente, a América Latina caiu no extremo radicalismo dos dois lados.
Portanto, para além da economia, pode ter ainda a diplomacia, o tabuleiro da diplomacia para resolver.
Não, sabe porquê? Porque depois ele tem que ter comércio com todos os países vizinhos.
Exato, está sozinho ali.
As empresas não ganham nada com isso. os insultos leva-os ao vento. Agora, o comércio que ele precisa dramaticamente para que a Argentina melhore, esse tem que ser protegido, ou deveria ser protegido.
Estamos calmamente a caminho do final, mas podemos demorar o tempo justo para fazer aqui a justa homenagem. Morreu há um ano, fez esta semana, morreu há um ano, Ryuichi Sakamoto, e hoje o Paulo Portas traz-nos
porque vai estrear, ou estreou já, o filme documentário que ele gravou quando percebeu que a sua vida não duraria muito tempo e muito serenamente quis gravar uma imagem da obra dele, Opus, que ele chama Música que não me envergonho de deixar para trás. Os, aqueles que têm memória musical lembrar-se-ão de composições para O Último Imperador, de Bertolucci, ou para o Merry Christmas, Mr. Lawrence,
estamos a ouvir precisamente
David Bowie. E é um compositor absolutamente excepcional, com a sofisticação que têm os japoneses, que é muito elevada. E estreou um filme, que é um filme em que ele está praticamente só na parte do piano, mais a equipa que se encontrava ali, onde é possível ouvir o pedal, o som é magnífico, e este homem, que é um homem muito, muito superior, era um homem muito superior, quis deixar a sua própria seleção do que ele tinha feito melhor. E eu acho muito bonito o filme documentário e recomendo a quem possa ir vê-lo.
É uma sugestão.
E dito isto, também recomendo a quem não possa não ter visto as meditações do Papa na Via Sacra, que não pôde acompanhar. E são muito bonitas e é com isto que a gente se despede.
Nos vamos despedir.
Até ao próximo domingo.
Temos muita matéria, exatamente, para
até
o próximo domingo, com certeza, numa semana
que
vai ser...
Uma boa semana aí em casa.
Exatamente, uma semana com
tomada
de posse.
E ainda, um bom fim de Páscoa.
Muito obrigada, Paulo Portas. Até ao próximo domingo.